o seu lar espiritual. Abra a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, verso 2. Colossenses capítulo 4, verso 2. O tema do ano da nossa igreja é vida abundante, e nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. Não dá para ter vida abundante em Cristo sem oração. Não tem como, é impossível. Diz assim a boa palavra de Deus: dediquem-se à oração. Pode repetir junto comigo? Dediquem-se. Mais uma vez. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Queridos, a oração para um cristão é algo imprescindível. É uma das disciplinas espirituais que nós não podemos abrir mão. Eu me lembro de muitos anos atrás, uma das mais lindas definições acerca de oração foi dada pelo pastor Elton Rangel, missionário na Espanha, quando aqui em nossa igreja ele pregava, e ele definiu oração da seguinte maneira: a oração é uma audiência diante, uma audiência marcada diante do trono celestial da graça de Deus. Já se passaram alguns anos dessa declaração, mas todas as vezes que eu leio a respeito, todas as vezes que eu penso a respeito, eu me lembro desta definição: é uma audiência agendada diante do trono da graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos levar mais a sério a vida de oração. Nós precisamos entender que a oração na vida de um cristão é uma disciplina, mas também é um privilégio. Nós temos o privilégio de falarmos com um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nela existe. Nós temos o privilégio de falar com Deus, sabedores de que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir, os braços não estão encolhidos para nos abençoar, para deixar de nos abençoar. Portanto, o meu desejo nessa noite é fazer com que você saia daqui motivado a orar, fazer com que você saia daqui impulsionado a orar. Novamente, eu estou lendo um livro que muito me abençoou, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. É um livro do pastor norte-americano chamado Bill Hybels. Que livro precioso. Nós precisamos, irmãos, de muita oração. Nós precisamos criar um ambiente, nós precisamos criar um ritmo de oração. Você pode dizer para mim assim: pastor, tem muito tempo que eu não oro, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, se você está deixando as agitações da vida consumirem todo o seu dia, o sinal de alerta está ligado, e a probabilidade de você ir se afastando de Deus, ela é muito iminente. Ela é uma oportunidade verdadeira. Nós estamos muito agitados, nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nós estamos realizando muitas coisas no dia a dia, mas estamos deixando de lado aquilo que é o principal na vida de um cristão: a oração e a leitura da palavra de Deus. Mas então, pastor, por que oramos? Por que precisamos orar? Irmãos, existem pesquisas que estão sendo realizadas na área da neurociência, e essas pesquisas estão defendendo a ideia de que pessoas que oram estão reagindo de maneira diferente às circunstâncias contrárias da vida. Vejam bem, a própria ciência está começando a entender o valor da oração para uma pessoa. Nós oramos, irmãos, porque isso, a oração promove a nossa intimidade com Deus. Como é ter intimidade com uma pessoa que você só vê no domingo? Você consegue? Você consegue ter intimidade com alguém que você vê apenas uma vez na semana? Quem são aqueles que são mais íntimos para você? São aqueles que você está o quê? Todo dia. Se relacionando todo dia. Muitas vezes, irmãos, na nossa correria do dia a dia, nós deixamos para nos relacionarmos com Deus apenas no domingo. Nós deixamos para relacionarmos com Deus apenas no domingo e no culto. E um culto apenas, pastor, já está bom. Para que esse negócio de mais de um culto? Nós estamos, irmãos, a cada vez mais nos desviando e nos afastando de uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, a Bíblia vai relatar vários personagens que foram andando com Deus, que foram caminhando com Deus, que foram tendo as suas vidas transformadas, as suas orações respondidas. Por que então nós oramos? Nós oramos porque promove uma comunhão mais íntima com Deus. A oração nos aproxima de Deus. Se você parar para refletir aí em situações da sua vida, os momentos de maior intimidade com Deus foram momentos que você estava tendo mais tempo dedicando à oração. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais buscamos a Deus, deixa eu explicar uma coisa, pastor, pode falar assim, pastor, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, se nós não temos tempo para aquele que nos criou, o Senhor das nossas vidas, o que é o principal para nós? Nós podemos, irmãos, promover o tempo. Nós podemos fazer com que momentos se tornem momentos de oração. Há irmãos que gostam de orar enquanto estão caminhando. Coisa boa, a pessoa está cuidando da vida espiritual, está cuidando também da saúde. Vai caminhando e vai orando, mas pastor, o que, que os outros vão dizer? Não importa o que os outros vão dizer. O que importa é você estar falando com Deus. O que importa é você estar andando na rua parecendo que você está falando sozinho, não é assim? E algumas pessoas passam por você na rua e olham para você e você está mexendo com os lábios. A pessoa vai falar, ixi, doido. Mas o que importa é que você está falando com Deus. O que importa é que nós estamos tendo um momento de intimidade com Deus. O que importa é que nós estamos nos aproximando de Deus naquela hora. Eu não sei qual tem sido o seu hábito, mas eu quero lhe dizer uma coisa, você precisa criar hábitos de oração. Bom é se tivermos um lugar específico, bom é se tivermos uma hora específica, bom é se tivermos uma disciplina para isso. Mas pastor, a minha vida é um... eu não tenho esse horário específico, eu não tenho esse lugar específico. Crie então oportunidades para falar com Deus. Se é no trabalho, se é no metrô, se é caminhando, se é dentro do ônibus, eu não sei, mas nós não podemos deixar de falar com Deus. Uma coisa importante acerca da oração: oração não é apenas apresentar para Deus pedidos. Oração tem a ver com adoração, é exaltarmos o nome de Deus e declararmos quem Ele é, a sua grandeza e a sua soberania. Oração é exaltar o nome de Deus, é bendizer o nome de Deus. Não é apenas abrir uma caixa de pedidos e descarregar os pedidos no balcão celestial. Não, isso não é oração. Oração é relacionamento. Oração é intimidade. É através da oração, irmãos, que nós vamos presenciando manifestações do poder de Deus. É através da oração que nós conseguimos contemplar o poder de Deus agindo na natureza. A Bíblia é repleta de passagens assim. A abertura do Mar Vermelho, a abertura dos rios, os alimentos que caem dos céus, como Êxodo 16, a multiplicação dos pães e dos peixes, o aquietar de uma tempestade em Marcos capítulo 4, quantas e quantas vezes manifestações do poder de Deus foram realizadas nas páginas da Bíblia, e a palavra de Deus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente o mesmo Senhor, Ele pode agir na sua vida. Mas Deus é aquele Pai amoroso que está pronto para ouvir as nossas petições. Todas as vezes que eu falo de oração, eu me lembro de um presente que eu ganhei na minha infância. Eu desejava muito por aquele presente. Eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, 9 anos. Eu desejava muito, mas aquele presente era muito caro na época. E eu me recordo de que muitas e muitas vezes eu falava com a minha mãe a respeito, quando o comercial passava na televisão eu mostrava, e falava com meu pai também a respeito. Eu me recordo até hoje, irmãos, tem coisas que marcam a sua vida. Eu me recordo que até hoje, o dia que meu pai entrou em casa, com aquela caixa, e ele me entregou aquele presente. Até hoje eu me lembro da cena, é muito claro na minha memória. Por quê? Porque era algo que eu pedia tanto, mas também era algo que parecia que estava tão distante. Irmão, tem situação na minha vida e na sua vida que nós pedimos tanto a Deus, mas parece que está tão distante. Mas uma hora, Deus pode chegar com esta caixa na sua casa. Uma hora Deus pode chegar com isso, se for a vontade dEle, e Ele pode realizar. A oração, irmãos, é uma manifestação do poder de Deus, faz com que vejamos manifestações do poder de Deus, independente das circunstâncias. Lembra quando Pedro estava preso, e a igreja orava? Quem bateu na porta? Pedro. A igreja nem acreditou que ele tinha sido liberto. Aquela adolescente chamada Rod vai à porta, abre a porta, olha, é Pedro, fecha a porta de novo, volta e fala: Pedro está aí fora. Os irmãos estavam orando pelo quê? Pela libertação de Pedro. Rod chega e fala: ó, Pedro está na porta. Os irmãos falam: que isso, menina? Você deve estar vendo vulto, você está acontecendo alguma coisa, que Pedro, o que? Pedro está preso. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos como aqueles cristãos da igreja primitiva nessa situação, orando para que alguma coisa aconteça, e quando aquilo acontece a gente não acredita que está acontecendo. Quantas vezes nós estamos pedindo a Deus algo e achamos que isso é muito distante, achamos que isso nunca vai acontecer. Mas o mesmo Deus que resgatou a vida de Pedro daquela prisão é o mesmo Deus que ouve as nossas orações e pode fazer maravilhas na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus para nos dar experiências de oração, sabe? Nós precisamos pedir a Deus para aquecer esse desejo no nosso coração de orarmos sem cessar. O texto escolhido diz: dediquem-se à oração. Oração requer dedicação. Oração não é estalou o dedo, está pronto. Oração não é esfregarmos a lâmpada mágica do gênio dos desenhos animados. Não é esfregarmos uma lâmpada que achamos no deserto e sai um gênio daquela lâmpada e declara: façam seus pedidos. Não é isso. Oração tem a ver com relacionamento. Oração tem a ver com intimidade. Oração tem a ver com manifestação do poder de Deus. Você precisa pedir a Deus, nós precisamos pedir a Deus para manifestar o seu poder nas nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus para realizar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-me experiências de oração. Mas só teremos experiências de oração se orarmos. Pastor, eu já não oro há algum tempo. Oração e leitura da Bíblia é igual quando a gente está muito tempo parado sem fazer exercício físico. Como é que funciona? Tem que ir aos poucos. Não adianta você que está um tempão sem orar chegar amanhã em casa, dobrar o seu joelho e falar: vou ficar aqui meia hora orando. Você não vai conseguir. Que isso, pastor? Não vai. A cabeça da gente, ó, vai voando. Você está orando, daqui a pouco você começa a pensar no horário da escola do menino, daqui a pouco você começa a pensar na comida, daqui a pouco você começa a pensar na conta que tem que pagar. Tem que ir, ó, devagarzinho. Começa na esteira lá no 5.0, caminhando, todo mundo olhando para você e falando: esse cara não está saindo do lugar. Daqui a pouco você vai no 6.0, 7.0, 8, 10, e daqui a pouco você está correndo a meia maratona do Rio de Janeiro. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Porque quando oramos, nos preocupamos menos. Quando oramos, menos aflição. Quando oramos, menos angústia. Quando oramos, menos perturbação. Porque quando oramos, o diabo não tem por onde entrar. Os mais antigos aqui recordam daquele joguinho de videogame chamado Pac-Man. A galera de hoje ninguém recorda. Quem lembra do Pac-Man? Olha aí, ó, DNA, data de nascimento antiga. O Pac-Man era aquele bichinho que ia mordendo, ia comendo. Aí daqui a pouco o que acontecia? Soltava o que no jogo? Aqueles fantasminhas, não era? Essa garotada de hoje não sabe o que é isso, sabe? E aqueles fantasminhas iam atrás do Pac-Man, você tinha que fugir daqueles fantasminhas, e ao mesmo tempo que você tinha que fugir dos fantasminhas, você tinha que ir comendo aqueles tracinhos. Porque se você parasse de comer aqueles tracinhos, você também morreria. O que eu aprendo com o Pac-Man com relação à nossa vida de oração? O diabo pode estar tentando nos atingir, o diabo pode estar tentando perturbar a nossa vida, mas nós precisamos continuar nos alimentando daquilo que é espiritual. Nós precisamos continuar buscando a palavra de Deus, nós precisamos continuar orando, porque os fantasminhas estão vindo contra nós, mas eles não nos alcançarão, pois nós estamos fortalecidos na palavra e na oração. Nós estamos firmes com Jesus. Irmãos, quando nós oramos, algo diferente acontece. Alguns céticos afirmam que essa questão de oração, milagre, sobrenatural, não passam de coincidências. Mas é impressionante como ocorrem coincidências quando nós oramos. É impressionante como as coincidências elas vão aumentando a partir que nós oramos. É impressionante como a palavra de Deus se cumpre quando diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. A oração, irmãos, nos faz perseverarmos diante das lutas. Lembra de Moisés, a experiência de Êxodo capítulo 17, quando o povo de Deus estava lutando contra os amalequitas, e o que que acontecia quando Moisés estava com as mãos erguidas? O povo vencia. Quando as mãos de Moisés fraquejavam e ele deixava de orar, o que que acontecia? O povo ia perdendo. E o que que acontece? Arão e Ur perceberam isso e falaram: vamos deixar as mãos de Moisés erguidas. Oração na vida de um crente é mãos erguidas aos céus diante das lutas, dizendo: Senhor, a prova está doendo, a tribulação está difícil, a provação está grande, mas eu continuo te adorando, eu continuo exaltando o teu nome, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor vai agir em meu favor. Mas quando nós não oramos, como ficamos? Igual aquela hienazinha daquele desenho animado. Ó vida, ó céu, ó azar. É só lamentação, irmãos. É só lamento, é só contando derrota. Mas quando nós oramos, irmãos, nós passamos a ver a vida de um ângulo diferente. A prova existe? Existe. A luta vem? Vem. Mas a oração faz com que nós reagimos de maneira diferente. Nós oramos, irmãos, porque nós temos um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai, que é generoso e que ama a obediência. Se tem uma coisa que pai gosta, é o quê? De filho obediente. Quem é pai aqui que gosta de filho desobediente? Ninguém. Ninguém. Nós gostamos, irmãos, de falar e o filho obedecer na hora. É ou não é? Parece que isso tem estado um pouquinho em extinção nos dias de hoje, né? Mas eu sou daquela época ainda que se mãe falasse, falou, está falado. Se pai olhasse, olhou, já entendi o recado. Hoje em dia, irmãos, a gente tem falado, falado, falado. Eu vejo às vezes algumas mães dizendo assim: vou contar de 1 até 5. Já chegou no 10 e a criança continua do mesmo jeito. Irmãos, Deus é generoso, mas Deus é pai e ama também a obediência. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7 vai dizer: peçam e lhes será dados, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. qual de vocês, se seu filho pedir-lhes pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que nós precisamos viver na obediência para colhermos as bênçãos da obediência. Se vivermos em desobediência, fica difícil. Então, o que mais nos motiva a continuar orando? Na grande maioria, o que mais motiva a oração são as orações respondidas. Na grande maioria, nós, quando temos experiências com Deus de orações respondidas, nós vamos nos inflamando ainda mais para orar. Quando você ora por uma situação, aquela situação acontece, o seu desejo é de continuar orando ainda mais. Quando você ora por uma pessoa, aquela pessoa muda, o seu desejo é continuar orando ainda mais. Mas deixe-lhe fazer uma pergunta nesta hora: e quando a oração não é respondida, como reagir? Deixaremos de orar porque aquilo que estamos desejando não está acontecendo? Ou continuaremos orando, pedindo a Deus a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Existem três maneiras de Deus responder, as quatro maneiras de Deus responder a nossa oração. A primeira delas é sim, alegria geral. Deus é bom o tempo inteiro, todo tempo Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Deus disse sim para mim, aquilo que eu queria Deus fez, aquilo que eu pedi Deus realizou, Deus é maravilhoso. A segunda resposta que Deus pode nos dar é: você ainda não está pronto, amadureça. Aí a gente já começa a ficar meio chateado com Deus. Poxa Deus, mas eu estou pronto, que negócio esse de amadurecer? Estou pronto para isso, essa bênção está prontinha, está escrito, eu estou vendo, o Senhor está com o meu nome, eu posso ver, está com o meu nome. Deus diz: ainda não, amadurece mais um pouquinho. Você ainda não está com habilitação para poder dirigir por aí. Uma terceira maneira de Deus responder às nossas orações é quando Deus diz assim: espera. Esperar em pleno século 21, quando um miojo fica pronto em 3 minutos, quando a internet é de uma velocidade tal, quando um carro faz 180 quilômetros, esperar, Deus, você está me mandando esperar? Olha só, Deus, eu sou da geração XYZ, qual é a geração agora? Alfa. Olha, já está no alfa, o alfabeto já acabou, o nosso já está indo para o grego. Alfa. Esperar como? Eu fui na reunião do Gabriel essa semana da escola, e a professora estava falando da importância do dicionário. Pensa, a importância do dicionário para uma criança de 9 anos, nesta geração. E ela dizendo que aquele dicionário teria que ficar na escola para ser consultado, para eles aprenderem a manusear e tal, 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 tal. E ela contou que um dia na sala de aula, a menininha virou para ela de 8 anos de idade e falou: tia, para que dicionário? Pega a palavra, joga no Google, a gente descobre. Como diz nosso pastor, é desta maneira. Como esperar então? Como que vai esperar, pastor? Esperar é mais muito difícil. Esperar é muito difícil. Esperar é muito difícil. E uma outra resposta que Deus também pode nos dar é não. Não. Hoje em dia, nós os pais, eu me incluo nisso daí, nós estamos dando pouco não para os nossos filhos. A gente vai justificando antes de dizer o não. Se o menino quer comer um doce antes do, por exemplo, sei lá, de almoçar, a gente faz aquela palestra. Não, porque meu filho, esse doce agora lhe vai inibir a sua apetite. Se você consumir esse doce nesta hora, você vai ter dificuldades para almoçar. Meu irmão, eu sou da época que eu pedia doce, minha mãe dizia não. Está entendido, não, pronto, acabou. E às vezes nós estamos levando isso para o relacionamento com Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo, quando Deus fala para a gente não, a gente fica buscando, perguntando, mas Deus, por que não? Deus, mas por que não, Deus? Não é não. Não é não e ponto. Então essas são as maneiras de Deus responder às nossas orações. Eu não sei em que área da sua vida Deus está falando para você assim, não. Eu não sei em qual área da sua vida Deus está falando para você assim, espera. Eu não sei em qual área da sua vida Deus está dizendo para você, amadureça. Eu não sei em qual área da sua vida Deus está dizendo, sim, siga, eu estou contigo, vai dar certo, eu vou fazer. Mas a grande questão é que, quando as orações não são respondidas, isso não pode afligir a nossa fé. Nós precisamos continuar orando, acreditando que Deus tem o melhor para nós. Não é o simples fato de recebermos o sim de Deus, não é o simples fato de recebermos o não de Deus, que nós vamos deixar de orar, porque oração requer dedicação. Oração, irmãos, é vida. Oração é vida. Nós precisamos ter vida de oração. Se a circunstância está boa, nós estamos orando. Se a circunstância está ruim, nós estamos orando também. Se você é normal, se você é normal, quando a situação está mais difícil, você tende a orar mais. Quando a situação está difícil, nós somos tendenciosos a orar mais. Quando a situação está na bonança, nós vamos nos distraindo mais na vida de oração. Por que então, em que as orações não são respondidas? Três fatores que fazem com que orações não sejam respondidas. Primeiro deles, pedidos impróprios. Pedidos errados. As motivações, irmãos, podem até ser muito boas. Pode ser uma motivação nobre. Por exemplo, quando Tiago e João pedem a Jesus para que eles fiquem nos melhores lugares, quando Jesus estivesse lá no seu trono, essa motivação é ruim? Sim ou não? Não. Foi uma motivação boa, mas era um pedido impróprio para aquela hora. E se tem alguém que gosta de pedir coisa que está fora da hora, é Tiago e João. Eles estavam juntos com Pedro no Monte da Transfiguração. O que que eles pediram para Jesus? Jesus, está tão bom aqui. Ah, Jesus, faz uma tendinha aqui, a gente fica com o Senhor junto aqui. Vamos esticar os nossos pés por aqui, está tão maravilhoso. Olha lá, Elias está ali, ó, ali, Senhor. Vamos ficar junto aqui com essa turma, vai ser maravilhoso. E Jesus diz, não, ainda temos muito o que fazer, tem muitas coisas para realizar, a obra ainda tem que ser feita. O pedido estava errado, era um pedido ruim? Não, era bom, o Monte da Transfiguração ali com Jesus, com Elias, era maravilhoso, mas a motivação estava boa, mas não era o momento, não era para aquilo ali. É assim no relacionamento dos filhos com os pais. O pai sabe exatamente o que tem que fazer. Há pedidos que os nossos filhos nos fazem que eles não são errados, mas eles são impróprios para o momento. Talvez você tenha recebido o não de Deus porque esse pedido aí está sendo impróprio. Não impróprio no sentido de ser algo ruim, algo maléfico para a sua vida, não. É impróprio para a situação, é impróprio diante das circunstâncias, é impróprio para a sua vida. É impróprio. Não está no momento certo para isso. Nós precisamos, irmãos, antes de pedirmos algo a Deus, refletirmos em quatro questionamentos. Essa situação que eu estou pedindo vai manifestar a glória de Deus? Essa situação que eu estou pedindo a Deus vai promover o reino de Deus? Essa situação que eu estou pedindo vai ajudar alguém? Essa situação que eu estou pedindo vai promover o meu crescimento espiritual? Conta essa história de um jovem que estava doido para ter um carro. Ele vivia pedindo a Deus aquele carro, e Deus nunca dava aquele carro. Ele ficava questionando a Deus o porquê de Deus não dar aquele carro. E aí Deus falou bem claro ao seu coração: porque se eu lhe der esse carro, você vai se afastar da minha presença. Meus irmãos, é melhor andar de carro longe de Jesus ou andar de ônibus na presença de Deus? É melhor andar de ônibus na presença de Deus? Ou é melhor andar de um carro que não é o seu, que você paga, você anda, a pessoa te traz aqui, você vai e volta aí? Mas é melhor do que um carro longe da presença de Deus. Uma outra questão que acontece para receber, para as nossas orações não serem respondidas, está relacionada ao momento certo. Para a maioria de nós, como eu já disse, esperar é tão ruim quanto não. O receber o não é tão difícil quanto receber o espera. Talvez você está aí no espera. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, mas pastor, já estou esperando tanto. Continua esperando, como diz a música do Diante do Trono: temos que aprender a esperar. A Bíblia conta a respeito da experiência de Jesus com Maria na ressurreição de Lázaro. Jesus demora a ir visitar Lázaro. E o que acontece? Lázaro morre. Quando Jesus chega, tanto Marta quanto Maria, em momentos diferentes, fazem a mesma declaração para Jesus. Ambas dizem para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Marta e Maria estavam dizendo a Jesus: se o Senhor não se atrasasse, se o Senhor não demorasse. Porque, irmãos, na nossa vida, às vezes há situação que parece que Deus se esqueceu de nós. Há momentos, às vezes, que parece que Deus está demorando. E aí o que, que aconteceu? Deus disse para aquela mulher: o seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: sim, Senhor, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Não, minha filha, não é disso que eu estou falando. Vamos lá, tira a pedra. Mas Jesus está cheirando mal. Tira a pedra. Jesus está cheirando mal. Tira a pedra. Tiraram a pedra. Lázaro, pode vir. E Lázaro sai. Porque, meus irmãos, quando existe um sobrenatural, quando há um milagre para acontecer relacionado à nossa vida, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Pode estar cheirando mal, pode já ter sido, o sepultamento já ter acontecido, mas quando Deus realiza um milagre, Ele, quando tem um propósito na minha vida e na sua vida para realizar algo sobrenatural, as circunstâncias contrárias não são impedimentos para Deus agir. Deus age e pronto. Deus age e pronto, independente do que as pessoas estão pensando. Está demorando demais, podia ter chegado antes. Agora já era, morreu. Tira a pedra. Qual a pedra você precisa tirar da sua vida para experimentar o sobrenatural de Deus? Que pedra está impedindo a ressurreição na sua vida? Ressurreição de sonhos, ressurreição de áreas do seu viver. Que pedra é essa que está atrapalhando? Tire a pedra para contemplar o sobrenatural. Ah, irmãos, nós precisamos entender que a espera tem os seus valores. A espera vai trabalhando na nossa vida, sabe? Ela vai gerando em nós perseverança. Como diz Romanos capítulo 5, diz que a perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a esperança. As maiores recompensas espirituais que experimentamos, elas são conseguidas no meio de muitas aflições. Elas são alcançadas no meio de muito sofrimento. Elas são alcançadas no meio de muitas lutas. Elas são alcançadas no meio de muitas decepções, de muitos desapontamentos. mas é ali que Deus vai realizando maravilhas na nossa vida, porque conforme diz Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por fim, um terceiro fator para orações não respondidas pode ser que seja eu. Eu posso ser o problema das orações na minha vida não estarem sendo respondidas. A palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 15 diz que quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Meus irmãos, existem situações na minha vida que são impeditivas para que minhas orações sejam respondidas. Existem aquilo que podemos chamar de destruidores de oração. Um primeiro destruidor de oração, e eu estou caminhando para o final desta mensagem, é a própria falta de oração. É quando as nossas orações não são respondidas, sabe por quê? Porque nós não oramos, nós não pedimos. Como então receberemos? Um outro destruidor de oração são os pecados não confessados. A nossa iniquidade faz separação entre a minha vida e Deus. Por conta de pecado não confessado, é aquele pecado que está lá escondido, que ninguém vê. É aquela atitude que você sabe que está desagradando a Deus. É uma atitude que você sabe que não pode se tornar pública. Imagine, meu irmão, se essa situação da sua vida fosse projetada nesse telão agora. Ainda bem que o telão está com defeito. Ainda bem que hoje não está funcionando. Como nós nos portaríamos? Como nós estaríamos? Um outro destruidor de oração são relacionamentos mal resolvidos. Sabe o que a Bíblia fala com relação à questão de ofensa entre os irmãos? Em Mateus capítulo 5 vai dizer que antes de você trazer uma oferta, você precisa resolver a sua situação com o seu irmão, para que a sua oferta seja aceita. Situações mal resolvidas são impedimentos. A Bíblia diz, irmãos, que se o marido estiver encrencado com a mulher, se o marido arrumar uma confusão com a mulher, não adianta orar, não adianta orar, porque estão pedindo minha chave aqui, irmão, você tem que ficar ligado em tudo. Não adianta orar, porque a tua oração não vai ser respondida. Por isso, marido, para de arrumar confusão com esta que o Senhor te deste, porque se você arrumar confusão, não adianta nem orar. Aí também não pode agora o marido virar para a mulher e falar: você é uma destruidora de oração da minha vida. Não, não é isso, não é isso. Mas se o marido e a esposa estão encrencados, o pastor Leonardo usa uma expressão aqui dizendo que quando ele e a Larissa não estão legal, eles estão ele fala assim: pastor Carlos, o negócio lá em casa está meio inflamado. Se você estiver inflamado aí com a sua esposa, se você estiver inflamado com o seu marido, resolva isso, porque a oração vai bater no teto e vai voltar. O outro destruidor de oração é o egoísmo. Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em seus próprios prazeres. E por fim, mais um destruidor, poderemos citar centenas deles, mas quero parar aqui. é uma fé insuficiente. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz: peça, porém sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós olhamos muito para as circunstâncias, não é verdade? Nós duvidamos tanto de tantas coisas. Quantos aqui já oraram por uma situação e duvidaram que aquilo poderia acontecer? Opa, eu também estou de mão levantada. É isso mesmo. É isso mesmo, nós somos normais. Tem situações na nossa vida que a gente ora com medo daquilo não acontecer. A gente ora muitas vezes achando que aquilo não vai dar certo, mas é assim mesmo, porque ô coisinha complicada é a nossa mente. Por isso que nós temos que viver, e a Bíblia diz: o justo vive pela fé. A razão e a fé o tempo inteiro estão degladiando dentro de nós. Pela razão diz que não, aquilo ali não vai dar, mas pela fé eu acredito que pode acontecer. As circunstâncias dizem que não, mas olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, eu continuo caminhando e acreditando que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor. A circunstância pode dizer que não, mas quando Deus age, quando Deus se levanta, algo diferente acontece. Foram muitas e muitas vezes nas páginas do Novo Testamento, quando Jesus se levantou, maravilhas e milagres foram acontecendo. A nossa oração, irmãos, é para que Deus nos dê uma vida de oração. E se você está vivendo tempo de orações não respondidas, eu quero lhe encorajar a não desistir, mas também quero lhe encorajar a refletir dentro de tudo que foi falado nesta noite, e quem sabe, alguma situação se encaixa com a sua realidade de vida, e você precisa nessa noite, colocar tudo no seu devido lugar. Muitas vezes, a nossa vida está como aquele grande quebra-cabeça, as peças todas desmontadas no tabuleiro. Dá um trabalho, não dá? Para colocar tudo no lugar, mas o que eu e você precisamos fazer é pegar estas peças da nossa vida e entregar na mão de Jesus e dizer: Jesus, faça tudo se encaixar, monte, Senhor, o quebra-cabeça da minha vida. E para Deus isso é algo tão simples de realizar. Para Deus as peças vão se encaixando de uma maneira muito tranquila. Deus quer encaixar as peças da sua vida. E isso só será possível se você tiver uma vida de oração. Vamos colocar de pé para cantarmos e orarmos?
ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que dele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa
Deus. Eu quero convidar dois irmãos de oração de nossa igreja aqui. Quero chamar o irmão Edson para vir aqui à frente. E quero também chamar o Jademilton. Está sentado lá atrás. Se esconde não, santo. Vem aqui orar, por favor. Eu não vou pedir você para vir à frente, nada disso. Mas se você quer, se você entendeu o que foi pregado aqui nessa noite, você quer tomar uma decisão. A decisão de daqui para frente ter uma vida de oração, independente se a oração vai ser respondida ou não, se Deus vai dizer não, sim, espera, amadureça, independente da resposta de Deus. Pastor, eu quero assumir nesta noite uma vida de oração, eu estou assumindo diante de Deus isso. Eu quero que você levante a sua mão e o Jademilton e o irmão Edson vão estar orando por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem conduzido nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem abençoado a sua igreja, que tem crescido, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus. Perdoa nossos pecados, ó Deus. Perdoa meus pecados, ó Deus, ao me chegar a ti, Senhor, contemplar o teu santo nome, Senhor. Usa-nos, Senhor, para fazer o teu querer, fazer a tua vontade. Dirige-nos, ó Deus, nesta semana. Não nos deixes cair em tentação, ó Pai, mas livra o teu povo do mal. Muito obrigado, Jesus amado, por tudo que fizeste em nossas vidas e tem feito. Pois rogamos a ti, e é em teu nome que nós oramos, ó bendito Salvador. Muito obrigado. Amém.
Senhor nosso Deus, segura, Senhor Deus, as nossas mãos. Levanta-nos, ó Deus, um centímetro que sequer, Senhor Deus, porque nós estamos seguros em tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de qualquer mal. Livra-nos, Senhor, de todo o mal que venha a cair sobre nós, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, porque ela não volta vazia, não, Senhor. Porque nós estamos aqui é para te servir, para te adorar. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Esteja, Senhor Deus, com a tua igreja. Esteja conosco, Senhor Deus, porque nós queremos fazer o melhor para ti. Mas, ó Deus, capacita-nos, ó Senhor. Perdoe, Senhor. Perdoe nossas falhas, Senhor. Toque, Senhor Deus, o coração dessa pessoa que nesse momento ouviu a tua palavra e quer te aceitar como Salvador. Senhor, traga o teu povo, a tua igreja, porque aqui é o seu lugar, Senhor Deus, que nós cada vez mais queremos é te buscar. Em nome de Jesus te agradeço por tudo. Amém, Senhor.